Propor soluções que possam mudar o rumo do atual sistema prisional brasileiro. Essa é a principal tarefa da CPI do Sistema Carcerário, instalada no final de março e que realiza nesta terça-feira sua primeira reunião de trabalho para definir o cronograma das atividades.
O Brasil possui hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2014, o número de detentos nos presídios do país ultrapassou 700 mil. Desse total, 150 mil estavam em prisão domiciliar.
Presidente da CPI, deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, conversa conosco agora sobre a atuação do colegiado nos próximos 4 meses. Muito bom dia, deputado Alberto Fraga, um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lingo. Prazer estar com vocês também.
Bom, deputado, 700 mil pessoas, a nossa população carcerária, e a gente não precisa contar para ninguém que a situação é absurda. Nosso sistema prisional não reeduca, não consegue reinserir ninguém na sociedade. Quais são os focos para tentar enfrentar esse problema que é dramático e que já gerou, inclusive, conflitos internacionais? Por exemplo, O Pizzolatto na Itália, um dos motivos para não ter sido extraditado para o Brasil foi, segundo a sentença, a situação desumana, subhumana das nossas prisões. Como enfrentar essa questão? Qual é, digamos assim, o cronograma para se diagnosticar e para se propor um conjunto de ações de enfrentamento?
Olha, primeiro, são tantos os problemas, então vamos ter que começar passo a passo, né, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma pressa, porque claro que o sistema tem pressa, mas nós precisamos fazer umas ações coordenadas. O governo federal vai ter que estar junto com o governo estadual no momento que a gente vai colher os dados para depois propor uma solução. Agora, nós sabemos que o mais grave do que está acontecendo no nosso sistema carcerário é que as organizações criminosas é que estão controlando essa massa carcerária. Isso é muito ruim. Segundo ponto que eu acho também muito importante, que a gente precisa, de uma vez por todas, tocar nesse assunto, não adianta nada você ter um sistema com quase 700 mil presos, onde a reincidência ultrapassa 74%. Ou seja, isso é enxugar gelo. Não adianta nada a gente colocar o preso lá e daí a pouco, se esse preso não aprende nada de útil na vida, não consegue uma profissão, não consegue uma atividade, ele, ao sair daquele sistema, ele volta para aquele sistema. Então nós temos que pelo menos ter em mente a ressocialização, a reintegração desse detento, mas através de um trabalho. Nós temos que dar trabalho, nós temos que ocupar a mente do detento. Aquele que não quiser, ele vai ter que ter um tratamento diferenciado dos demais. E um outro assunto também que eu reputo, eu estou falando isso, não é lendo nada, mas pela minha experiência de vida profissional que eu tive durante quase 30 anos. Uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje no sistema prisional, e que não acontece, é a classificação de presos. Você não pode ter o ladrão de galinha junto do ladrão de banco, porque você acaba fazendo com que o cara que entrou ladrão de galinhas, ele saia ladrão de bancos, porque ele está ali junto, no mesmo local, sofrendo influência, sofrendo, vamos dizer assim, pressão, sofrendo aquela a coação de ter que participar daqueles grupos que nós sabemos que existe dentro das cadeias. Então, eu acho que essa CPI tem a obrigação de, pelo menos, buscar esses pontos nevrálgicos e apontar para o governo. Dizer, aqui está, pelo menos, uma tentativa de solucionar ou amenizar esse gravíssimo problema que é o sistema prisional brasileiro.
Agora, deputado Fraga, investigar o sistema prisional não é novidade, né? Porque em 2007... foi criada uma comissão parlamentar de inquérito que investigou todos os presídios do país. Foi a 18 estados, eles foram 82 estabelecimentos prisionais e, no final, elaborou um diagnóstico que mostrou uma série de problemas, né? Tortura física, moral, psicológica, tudo isso que o senhor falou, que não ressocializa. Quer dizer, há 8 anos isso aconteceu. Por que que não avançou? Quer dizer, em 8 anos, por que que os presídios não melhoraram, deputado Alberto Fraga? E o que que essa CPI vai diferenciar da CPI anterior?
Bom, primeiro pelos integrantes. Já começa por aí. Nós não queremos transformar a CPI numa delegacia de polícia, mas nós temos dentro dessa, como componente dessa CPI, nós temos mais ou menos uns 12 ex-policiais. Ex não, nós somos policiais. Já começa por aí, experiência. Experiência de vida, experiência de trabalho. Isso dá um pouco melhor handicap, né, dos assuntos que nós vamos enfrentar e como se comportar. A gente sabe muito bem que esse assunto é um assunto muito problemático, que tem problema de ameaça de morte. Então, você compare a CPI passada, né, e a do Domingos Dutra, e vamos comparar com essa agora. Então, eu já começo acreditando mais nesse trabalho em virtude, não que um seja melhor do que o outro, mas se fosse, por exemplo, uma CPI para organizar alguma coisa sobre, para investigar alguma coisa sobre saúde, você há de convir que uma composição formada por mais médicos seria melhor, né? Então essa, lhe digo a você, sem nenhum medo de errar, que nós temos mais especializados dentro dessa CPI. Então, eu já acredito num resultado diferenciado. E o segundo ponto, isso é óbvio, é que a gente percebe a falta de vontade política. Mas nós vamos pressionar. E vamos pressionar da seguinte forma: se se gasta R$46 mil por ano com um preso, e hoje a gente sabe que as condições dos presos nos presídios são lastimáveis, onde está indo esse dinheiro?
Pois é, complicado, né?
Então, quem me conhece sabe que eu não vou ficar calado para certas coisas. Não vou aceitar o governo simplesmente falar, vamos fazer. Não. Vamos ter que apresentar, né, uma proposta.
Agora, tem uma questão que eu aposto que o senhor e o deputado Domingos Dutra têm 100% de concordância. O deputado Domingos Dutra já disse isso aqui nesse microfone várias vezes. O fato do preso não trabalhar, de você ter, para o exemplo que ele citou recentemente, a Papuda aqui de Brasília tem 600 hectares ali atrás, que pertence à área da Papuda, e o alimento que o preso consome é comprado, quando o preso poderia estar produzindo pelo menos o seu próprio alimento. Isso não é algo que parece absurdamente óbvio em relação ao enfrentamento das questões? Hoje não se consegue colocar uma pessoa no regime semiaberto por falta de colônia agrícola. Não se consegue produzir a progressão de regime, que é um estímulo para a melhoria do comportamento do preso, porque não se tem a colônia agrícola prevista como um dos mecanismos de ressocialização.
Como tem em Minas Gerais. Minas Gerais já iniciou esse trabalho.
Que deveria ter no país inteiro, porque, na verdade, esse modelo, inclusive, remonta a 70, 80 anos, né, deputado?
Olha, Lincoln, primeiro, o Domingos é um cara muito... era despreendido e tal, mas era o partido dele na época que não permitia isso. Eu lembro que eu desde que eu comecei a minha vida política, eu defendo o trabalho obrigatório para o preso. Tem gente que diz que é inconstitucional. Isso é balela. Agora, eu vou te dar um dado, né? Que isso é muito importante. Você veja o seguinte: quando começou o governo do Lula, em 2003, em 2001, vou pegar 3 anos atrás, 3 anos atrás, a população carcerária era de 232 mil presos. No ano seguinte, passou para 232, 233. No ano seguinte, 235. Quando o Lula entrou, passou para 300 e cacetada. No ano seguinte, foi para quase 350. E olha, uma curva ascendente absurda. Aí você vai dizer, o que é que isso tem a ver com o assunto de sistema prisional? Bom, eu quero saber o porquê, né? Será que não é o regime, a forma de governar, que está incentivando a criminalidade? Aí vem com a conversa fiada de dizer que é porque está se prendendo mais? Não faz sentido. Esses dados são do DEPEN. Você vê que a curva de 2003 até 2015, ela é numa ascendência e cresce por ano mais de 15, 20 mil presos por ano. A continuar nesse ritmo, quando chegar 2020, 2030, vai ter mais preso do que população. Não é possível.
Agora, deputado, o senhor lembrou, o senhor disse aí que são 46 mil reais por preso, é isso?
É uma média, né?
Média, né?
É uma média.
Quer dizer,
é uma média.
O custo é alto, né, do sistema carcerário. E também o senhor critica muito a falência dos aparatos de controle, que não consegue evitar a entrada, por exemplo, de armas, celulares nas prisões. Que medidas precisam ser adotadas, deputado Humberto Fraga?
Vamos responsabilizar os dirigentes, os gestores. Como é que justifica o cara diretor de um presídio e não ter responsabilidade nenhuma na entrada de celulares? Ora, meu Deus, com tanta tecnologia hoje, tanta tecnologia à disposição...
Está faltando, então, punir os gestores, aqueles que são responsáveis.
Nós temos que começar a cobrar, vou começar dizendo cobrança, né?
Uhum.
Para não ficar já uma coisa muito assim impositiva, mas não se justifica você ter dentro de um presídio a entrada comum de drogas, armas, celulares. O que você quer entra dentro de um presídio. A conivência está aí. A omissão está presente.
Ué, agora recente foi, acho que foi essa semana, né? Ou a semana passada, fugiram de Pedrinhas, no Maranhão, acho que 4 detentos.
Sim.
Eles foi ontem, né?
Foi ontem.
Estou aqui. Aí, o que que acontece? Eles foram avisados, o presídio foi avisado de que poderia haver essa fuga e nada aconteceu, né?
É isso aí. Então, agora, o que que está acontecendo? É o sistema carcerário, são as organizações criminosas que mandam o aviso, olha, se mexer vai morrer, tá? O Estado... Aí o Estado precisa entender de uma vez por todas que ou toma uma ação, ou toma uma ação, uma atitude enérgica, ou então vai ter que se render. Nós vamos ter dentro do nosso país uma, entre aspas, FARC urbana, porque não é possível.
Exatamente.
Agora... Não é possível. Você ter um PCC sorteando até apartamentos de dentro do presídio, eles estão com dinheiro. Eles estão com dinheiro. E isso, eu queria saber como é que vai ser combatido por ações governamentais. Não adianta achar que uma pessoa só vai salvar o sistema, porque não vai. Isso tem que ser uma ação conjunta.
Agora, uma parte do financiamento do nosso sistema carcerário, deputado, devia vir das loterias, né? Toda vez que alguém preenche lá um boleto da Mega Sena, está contribuindo de alguma maneira para o sistema, para tentar melhorar o sistema carcerário. E esse dinheiro está sendo aplicado lá ou esse dinheiro está sendo contingenciado? Essa é uma das questões da CPI? Não, só perguntando, concluindo, essa é uma das questões da CPI?
Sim. Quer ver uma coisa? Uma das coisas, me falaram, ainda não tenho esse dado concreto, mas parece que nós tínhamos aí não sei quantos bilhões no fundo penitenciário contingenciado.
São 3 bilhões, se não estou equivocado.
3 bilhões, tá vendo? Então é verdade o que me disseram. Agora, com um sistema em frangalho, por que economizar isso então? Por que não se constrói então presídios verticais que dificultam um pouco as fugas? Por que não se constrói um presídio e coloca uma lâmina de aço embaixo para evitar os túneis? Ô, gente, será que isso é tão difícil de fazer? Eu não me conformo com esse tipo de coisa. Aí, enquanto isso, alguns sonhadores ficam falando e preocupados. Não, temos que ter não sei o quê, temos que ter creche, temos que ter... Tem que ter tudo isso. Mas
também.
Primeiro vamos para o básico.
Exatamente.
Primeiro vamos fazer o básico, né? Primeiro nós vamos mostrar o seguinte: o cara cometeu um erro, cometeu um crime na vida, ele tem o direito de se recuperar. Tem o direito de se recuperar dignamente. Para mim, o que é se recuperar dignamente? É ele cumprir o seu dever, trabalhando, produzindo, até mesmo para poder dar um sustento à sua família. Não essa vergonha nacional, que é o auxílio reclusão. Eu não sou contra totalmente o auxílio reclusão. Agora, enquanto não se der condições ou até mesmo a indenização para quem perdeu a sua vida, para quem foi assassinado, para a família do assassinado, você não pode dar para a família do assassino. Então, certas coisas precisam ser enfrentadas. Agora, parece-me que o governo que aí está, não, parece que incentiva, parece que a legislação só vem na linha de afrouxar e permitir que a violência e a criminalidade, a cada dia que passa, aumente. Porque eu venho acompanhando, é uma curva ascendente e muito acentuada.
Agora, deputado, a CPI anterior que eu mencionei, né, que foi instalada em 2007, apresentou projetos que inclusive estão tramitando na Câmara. A nova CPI do sistema carcerário vai cobrar a aprovação dessas propostas? Vai aproveitar essas propostas?
O que for bom, nós vamos aproveitar. O que for demagógico e teórico, nós vamos deixar de lado. Né? Por exemplo, algumas coisas nós vamos ter que... Não temos como fugir disso, até mesmo porque nós não somos inventores da roda, não. Não estamos descobrindo a roda. Mas, por exemplo, a questão... Está num livro que eu recebi deles, os 10 melhores e os 10 piores presídios. Né? Vamos ver se isso é verdade.
Vocês pretendem visitar todos?
Talvez não dê tempo, mas aí onde eu vou buscar a visão dos nossos deputados, vamos dizer assim, policiais, né, que têm informações muito mais precisas e muito mais seguras do que os outros que são civis. Mas eu, por exemplo, eu não posso, como é que eu falo, meu Deus, eu não posso deixar de aproveitar uma experiência de um major Olímpio. Não posso, eu não posso deixar de ter a experiência do major Rocha lá do Acre, que conhece os presídios lá, se eu não me engano já foi até administrador. Uma série de coisas que nós vamos ter dentro do... Temos alguns delegados, vários delegados dentro da comissão, quer dizer, essas pessoas vão trazer informações muito mais realistas e consistentes e próximo do real. Porque o que a gente via... E outra coisa, você não pode ter comparação nas informações que são conseguidas através, vamos dizer assim, de uma rede oficial ou daquela que é concedida através de uma audiência pública. Tem coisas que são diferenciadas e a gente vai buscar, se é uma CPI, se é uma comissão parlamentar de inquérito, é para investigar. Então nós temos que cair a fundo, ir para dentro e investigar. Né? Não queremos nada de palco, de coisa assim. Não, nós queremos é mostrar e dizer, está aqui, a proposta é essa aqui. A solução não é total, pode não ser total, mas pelo menos a gente acha que resolve em tantos por cento. O que não pode é do jeito que está. Aonde você coloca, de cada 100 presos, 74 voltam para lá. Meu Deus, isso é enxugar gelo. E os benefícios e as protelações, e o cara entra num presídio porque cometeu um crime, vamos dizer assim, suportável pela sociedade, ele sai 3 vezes pior, mais violento, e nós estamos bancando isso. É o povo brasileiro que está bancando isso. E é contra isso tudo que eu vou dizer. Já tive uma conversa prévia com o ministro, e estou começando a conversar com o pessoal do DEPEN. Né? Outra questão muito grave, o DEPEN não pode ser rainha da Inglaterra. O DEPEN tem que ter um acesso, uma ascendência sobre o sistema prisional dos estados, senão como é que faz?
Senão, hoje não tem, né?
Hoje não tem. Hoje ele é só a figura decorativa, é como o secretário de segurança dos estados, o secretário nacional de justiça, não tem ascendência funcional ou administrativa em cima das secretarias estaduais. Então, isso é um cargo meramente decorativo. Isso não funciona. Né? O poder foi feito para ser exercido. Então, se você tem uma norma padrão, ela tem que descer e aplicar em todos os seus, vamos dizer assim, não é subordinados, mas vinculados, né, para cumprir aquela norma padrão. Como nós vamos fazer isso? Eu pelo menos acho plausível, já que o governo federal, que é o dono do dinheiro, é quem tem dinheiro, vamos fazer convênios e, através desses convênios, colocar numa cláusula que algumas coisas precisam ser cumpridas para que aquele convênio seja concretizado. Eu não vejo diferença nisso. Eu não vejo dificuldade em fazer isso, mas o PT é muito romântico, então não consegue fazer essas coisas.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Alberto Fraga, Democratas do Distrito Federal, presidente da CPI do Sistema Carcerário, conversando conosco sobre os desafios dessa nova corrupção. Deputado, microfone aberto para as novidades que o senhor trouxe a respeito dessa investigação. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Lincoln. Obrigado, Aferrich. Agora nós vamos, hoje teremos a primeira reunião, talvez não tenhamos assim ainda fatos novos, mas logo, logo teremos bastante novidade. Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos.
Abraço, deputado.